agenciadepodcast.com.br.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Fernandes, sou atriz, escritora e podcaster e tô aqui pra perguntar como é que vocês estão no dia de hoje. Eu tô muito bem, obrigada, embora levemente nostálgica. Ai, olha como eu já venho trazendo uma coisa lúdica. Esses dias eu saí com uma amiga minha, a Mari, que já inspirou tantos episódios aqui, né? E aí a gente começou a falar sobre relacionamento, que vocês bem sabem, é o meu tema favorito da vida. A gente foi se questionando sobre o que era importante pra gente dentro de uma relação, sobre quais estruturas faziam com que a gente escolhesse por se relacionar com alguém. E aí eu lembrei de uma pesquisa que eu fiz na faculdade de artes cênicas que mudou pra sempre a minha vida. Então, assim, realmente, esse episódio vai ser um episódio nostálgico. Não sei se vai ter sentido, mas vai ter amor, isso que importa. Assim que eu saí do ensino médio, eu entrei na UFSC em engenharia. Sim, gente, também não sei, também não entendi. Momentos, paciência. Fiz 4 semestres, mas, como vocês bem sabem, eu não gostei muito. Eu até curti a parte do desenho técnico. Para desenho técnico, que era a parte mais humanas que tinha no rolê. Mas eu sentia falta de explorar a minha criatividade. Por mais que fosse racional, eu sempre fui muito racional, eu ainda assim era de humanas fazer o quê? Eu não tava feliz. E aí eu resolvi trocar de curso. Então, em 2014, eu ingressei em artes cênicas. E foi um momento super importante. Mas a questão é que as artes cênicas é humanas demais. Olha aí como eu sempre fui muito complicada. Sempre foi complicado, porque engenharia era racional demais, artes cênicas era humana demais, e eu queria coisa do meio termo. Eu nunca curti muito os extremos, assim, sabe? Porque eu queria uma razão no meio da minha coisa toda artística e tal, mas eu também queria uma coisa artística no meio da minha razão. Sempre quis o melhor dos dois mundos, um impasse comum na minha vidinha, vocês bem sabem, né? Tanto é que a gente tem um podcast só pra falar das minhas crises existenciais, ou seja, são muitas. Enfim. Eu sempre quis ver razão nas coisas sentimentais e sentimentos nas coisas mais duras. Paciência, eu sou meio louca e é isso. E foi sendo essa doida que nunca quer abrir mão de nada que eu cheguei no tema da minha pesquisa da faculdade. Segue o fio. Eu, como a boa caloura de artes cênicas, fiquei aficionada por Shakespeare. E a cena do balcão entre Julieta e Romeu, que balcão é uma sacada e tals, é o cenário de uma das cenas mais lindas do mundo, que eu peguei um trechinho pra vocês, gente, vou interpretar, atenção. Romeu, Romeu. Mentira. Não vou fazer isso com vocês. Eu só vou ler mesmo, porque é muito bonito. Romeu. Por que há de ser Romeu? Negue o seu pai, recuse-se esse nome. Ou se não quer, jure só que me ama e eu não serei mais os Capuleto. Aí o Romeu pergunta, devo ouvir mais ou falarei com ela? Porque ele tá sozinho ali ouvindo, um grande fofoqueiro, Romeu. É só seu nome que é meu inimigo. Seria o mesmo se não fosse Montecchio. Quem é Montecchio? Não é pé, nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma de homem algum. Ó, chame-se de outra coisa, que é esse nome? O que chamamos Rosa teria o mesmo cheiro contra o nome, e assim Romeu, de outro modo chamado, continuaria sendo sempre o ser perfeito com outro nome. Mude-o, Romeu, e em troca dele, que não é você, fique comigo. Essa cena é linda. Eu sou apaixonada por essa cena. Eu amo ela do início ao fim. Porque é um amor tão genuíno, tão puro, tão forte, tão inocente. Mas por que caralhos é um balcão? Por que que é um balcão? É lógico que ele dá todo sentido pra cena, que a Julieta tá na parte mais alta, ele tá escondido ali no primeiro momento, porque ele tá só ouvindo a conversa, né? A brisa da noite, aquela coisa muito... Enfim, faz muito sentido. Mas por que que ele pensou num balcão? Era isso que eu queria descobrir, e foi assim que eu iniciei a minha pesquisa. Como os espaços cênicos elisabetanos mudaram e moldaram a dramaturgia de Shakespeare. Olha como eu era chata desde sempre. Passei a pesquisar, afinal, por que que era um balcão. Depois de muitos livros lidos, muitos textos devorados na biblioteca, eu consegui entender que o balcão tão famoso era comum nos espaços cênicos. Eles já existiam, eles já estavam lá. O teatro elisabetano era assim, tinha essa base, tinha essa estrutura já feita. O que Shakespeare fez, tão bem, inclusive, foi simplesmente usufruir desse espaço existente para criar uma cena que tudo tinha a ver com esse local. Shakespeare teve a capacidade de fluir e deixar a imaginação tomar conta e criar uma cena tão linda só porque já tinha estrutura para isso. Percebe que grande lição que vem aí? Se só existisse a estrutura, se não tivesse a fluidez, a gente teria um lindo teatro e nada mais. E se a gente tivesse somente a fluidez, a cena seria outra coisa. Sem estrutura, o balcão não existiria e talvez essa cena nunca fosse tão aclamada. Estrutura e fluidez precisam andar juntas. É preciso ter segurança, mas também é preciso deixar as coisas irem. Diante disso, eu percebi algumas coisas em mim, a partir desse grande... desse grande trabalho. Eu não sei nem o que eu posso chamar isso, mas foi uma pesquisa que mudou a minha vida. Primeira coisa de todas, a sorte ajuda quem se prepara. Esses dias eu fui almoçar também com uma amiga, cantora talentosa, que teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho do nada. Uma oportunidade grande, importante e única, uma sorte tremenda. Mas a sorte não é capaz de afinar um violão e de decorar uma letra. Para isso, é preciso ter estudado antes, ensaiado, é preciso estrutura. Então, sim, a sorte ajuda. Contar com a sorte é ótimo. Mas a sorte só faz sentido quando a gente faz o que precisa ser feito, bem feito, antes. Eu acredito muito que as coisas sempre vão fluir para o melhor. Mas para isso, a gente precisa se preparar, inclusive, para o pior. Isso me lembra de uma frase que um professor sempre me falava. Quem estudou não precisa de sorte. E eu não sei se eu concordo com essa frase. Eu digo que quem estudou tem mais sorte, porque aproveita o melhor dela. É o caso da pessoa que acabou de ver uma questão da prova se repetir igualzinho à apostila que ela estudou ontem. Isso é sorte, mas só existe porque teve estudo antes. Outra coisa que eu pensei é que eu sempre prezo muito por segurança. E a parte do fluir acaba sendo a minha grande dificuldade. Buscar segurança é uma coisa bacana. Viver só na fluidez não é saudável e, inclusive, irresponsável. Mas só viver em segurança é igualmente perigoso. Porque a busca por segurança, ela é infinita. Quanto mais se tem, mais se quer. Se você economiza o suficiente para comprar uma casa, logo você precisa economizar o suficiente para comprar uma casa maior. Se você luta para ter R$1.000 na poupança, logo isso vai parecer pouco e você vai querer R$3.000. Para começar a ficar relaxado até chegar e querer os R$5.000. Porque o nível de segurança que você atinge, ele nunca é suficiente a partir do momento que você o alcança. Eu dei o exemplo da casa para ser mais fácil a gente visualizar, mas isso funciona para relacionamentos também. Você fica querendo namorar. Namorar querendo casar. Casar querendo ter filho. Pensando no futuro a cada segundo e esquecendo de deixar fluir. Eu sempre almejo mais segurança. E isso é extremamente cansativo. Me machuca e sempre me coloca num lugar de insuficiência. E eu entendo tanto esse pensamento porque deixar fluir para mim é quase como um erro. E eu explico por quê. Fluidez demais, às vezes, é vista como descaso, como insegurança, uma montanha russa de sensações. Por exemplo, vamos supor que alguém da sua família trampa em 2, 3 empregos diferentes, que você nunca teve muita grana. Uma família sem pai ou sem mãe, ou que precisa trabalhar muito, o dobro, para suprir essas necessidades básicas. Acaba vivendo muito na fluidez e pouco na estrutura. Isso inaugura uma ideia de que fluidez é falta de algo e não apenas uma maneira de deixar as coisas acontecerem como são. E isso pode nos atravessar de muitas maneiras, desse jeito, ou então através de relacionamentos abusivos, ou então por não ter tido uma estrutura familiar bacana, ou então por não ter uma base, se mudar muito. Percebe? Essas mudanças que a gente vai tendo na nossa vida parecem, em determinado momento, como falta de algo, e não como fluidez. Mas aí o segredo tá na estrutura? Então, não tá. Também não dá pra gente achar que ter estrutura é a solução de tudo. Estrutura demais é visto como rigidez, como comodismo, como empacar. Se você só pensa na estrutura, você só tem até onde as suas mãos alcançam. Você não consegue ir além. E isso é muito triste, porque é como viver uma meia-vida. Sem ousadia, a gente só tem aquilo que já possui. É como se o caminho estivesse marcado. A trilha já estivesse feita. É aquilo e pronto. E ninguém merece viver assim. É necessário o equilíbrio entre essas duas forças para que a gente consiga viver o melhor que podemos viver. Faz sentido? Você consegue identificar qual é a sua habilidade e no que você precisa melhorar? Eu, com certeza, procuro muito mais segurança do que fluidez. Eu acho que é uma coisa que eu preciso olhar com muito carinho para a minha vida, de deixar as coisas irem, sabe? De passar por elas e de deixar as coisas acontecerem como elas têm que acontecer. Enfim, não sei se essa brisa fez sentido para você ou não, só sei que eu falei bastante. E é isso. Obrigada por ter ouvido até aqui. Até o próximo episódio. Um beijo grande. Tchau. Não dá pra ver, só dá pra escutar. Só ouvir, só ouvir.